10 horas e 29 minutos, hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um acidente na BR-376 matou mãe e filha, moradores de Sarandi. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, que fica lá na região, tem os detalhes. Letícia, bom dia. A gente já tenta estabelecer aqui o contato com a Letícia. Olha, amigos, familiares e motociclistas protestaram neste domingo pela morte de um motoboy que, segundo a polícia, não resistiu após ser atingido por um carro que estava na contramão. A motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e deixou o local sem prestar socorro à vítima. A manifestação aconteceu em frente ao bar onde a mulher participou de uma feijoada antes da batida. Amigos e familiares estavam inconformados.
Igual duas clientes que você está encobrindo, tá? Ele estava trabalhando.
Passando pano.
Trabalhando, meu cunhado estava. Um homem honesto, tá? Deixou o filho de 7 anos. E agora?
Colegas de profissão protestaram contra a imprudência. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista Jason Roger Medeiros, de 36 anos, foi atingido por um carro na contramão. A motorista abandonou o veículo no local sem prestar socorro. Vídeos feitos por populares mostram que ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso. Diligências estão sendo realizadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito, a DDTRAN, para esclarecer os fatos. A motorista já foi identificada. O advogado dela confirmou que a cliente deve se apresentar na delegacia ainda nesta manhã. Um crime de latrocínio assustou moradores e mobilizou a polícia na cidade de Malé. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, Luciano, Malé é um município de cerca de 14 mil habitantes e que está situado a 70 quilômetros de União da Vitória. Costuma ser uma cidade tranquila e até certo ponto pacata, mas os moradores de Malé se assustaram com o que ocorreu na última sexta-feira, com desdobramentos até a noite do último sábado. 5 homens invadiram uma propriedade rural na localidade conhecida como Serra do Tigre e anunciaram um assalto. No dia anterior, eles já haviam estado no local demonstrando interesse no rebanho da propriedade. 2 moradores foram rendidos e amarrados em um paiol, sofrendo várias agressões dos bandidos. Um dos moradores foi levado para dentro da casa da propriedade e entregou uma quantia em dinheiro aos assaltantes, cerca de 15 mil reais. Em um descuido dos bandidos, ele conseguiu fugir e pediu ajuda a uma vizinha. Quando a polícia chegou na propriedade, encontrou o outro morador no paiol amarrado e sem vida, caracterizando o latrocínio, roubo seguido de morte. Davi Rinaldo Gursky, de 63 anos, foi morto pelos bandidos. A partir daí, iniciou-se a perseguição policial. Durante o patrulhamento na BR-476, a equipe da polícia localizou um veículo Fiat Uno com placas de Caçador, Santa Catarina, onde estavam os suspeitos do crime. Os assaltantes fugiram para uma área de mata e trocaram tiros com os policiais. 2 assaltantes foram mortos e outros 2 acabaram presos. E na noite do último sábado, o último envolvido no crime foi localizado na cidade de Paulo Frontin e preso pela polícia. Um crime que, infelizmente, acabou com a morte de um inocente e com 3 bandidos presos e outros 2 mortos no confronto com a polícia. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. E agora nós voltamos a falar com a Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, que tem os detalhes sobre um grave acidente lá na BR-376, que matou mãe e filha, moradoras de Sarandi, fica ali na região de Maringá. Letícia, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essas 2 mulheres de 48 e 28 anos morreram após esse acidente registrado na tarde de sábado em um trecho da BR-376, próximo ao município de Guairaçá. As 2 vítimas do acidente, mãe e filha, eram moradoras de Sarandi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão entre o veículo em que elas estavam contra um caminhão bitrem. Com o impacto da batida, o veículo foi parar debaixo do caminhão e, na sequência, o veículo conduzido por elas entrou em chamas e as vítimas acabaram morrendo carbonizadas. O caminhão também pegou fogo. O motorista do Bitrem sofreu ferimentos leves. As vítimas estariam a caminho da cidade de Porto Rico no momento do acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML de Paranavaí, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A polícia indica que a mãe suspeita de matar os filhos lá em Guarapuava premeditou o crime. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre o andamento das investigações deste caso. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Em coletiva de imprensa, na sexta-feira, a delegada responsável pelo caso, Ana Raza, afirmou que a suspeita se mudou para o município para se livrar dos filhos. O inquérito deve ser finalizado ainda hoje. A mulher havia sido, aliás, vai ser indiciada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e tortura. Ela foi presa no dia 27 de agosto, depois de ficar com os corpos das crianças por aproximadamente 15 dias dentro do apartamento. Segundo a Polícia Civil, no momento da prisão, a mulher confessou o crime. Conforme o inquérito, o menino de 3 anos foi asfixiado por um travesseiro e a menina de 10 anos foi enforcada com um cachecol, depois de receber um calmante. No dia da prisão, a mulher afirmou à polícia que tentou tirar a própria vida de diversas formas, mas não conseguiu. De acordo com a delegada, o inquérito confirmou que a menina foi mantida viva junto com o cadáver do irmão por no mínimo algumas horas. Ainda não é possível precisar os dias das mortes. A versão de surto foi descartada no inquérito e a Polícia Civil não vai pedir um laudo psiquiátrico da mulher. A defesa, no entanto, pediu uma avaliação psicológica. A delegada também explicou que a mulher só se entregou depois de descartar as possibilidades de se livrar dos corpos dos filhos. De acordo com o inquérito, ela escreveu 2 cartas para tentar criar justificativas para o crime. A investigação concluiu que a suspeita antecipou as festas de aniversário dos filhos e que isso é um indicativo da premeditação do crime. A Polícia Civil ouviu mais de 15 testemunhas e o processo corre em sigilo de justiça. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Hoje tem audiência pública para discutir a ampliação do horário do comércio lá em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Audiência pública para debater esse projeto de lei que propõe a ampliação do horário do comércio aqui em Londrina aos sábados vai ser realizada logo mais às 19 horas. O debate será coordenado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara e vai ocorrer de forma híbrida, tanto presencialmente quanto pela internet. O autor dessa proposta diz que a principal justificativa para o funcionamento do comércio aos sábados até às 18 horas é que, na prática, isso já ocorre, esse horário estendido já existe, resultado da convenção coletiva de trabalho assinada entre os patrões e os empregados. Ele alega ainda, na justificativa desse projeto, que o horário ampliado já existe em outras cidades do estado, como Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, e acredita que Londrina tem consumidores dispostos a frequentar as lojas de rua nas tardes de sábado. Foram convidados para a audiência também representantes dos sindicatos ligados ao setor. Depois dessa conversa, dessa audiência pública, a proposta precisa de um parecer definitivo de comissões da Câmara. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Vara da Infância e da Juventude da comarca de Toledo teve reconhecimento nacional devido às ações realizadas. 4 projetos desenvolvidos pela Vara foram finalistas do prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, um deles em primeiro lugar. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse reconhecimento nacional foram 4 premiações pelos projetos Escola Amiga da Adoção, em primeiro lugar, Outro Destino, a Entrega Consciente para a Adoção, em segunda colocação, e Conversando sobre Nossos Filhos, em quarto lugar, e Grupo de Apoio à Adoção Toledo, com a 5ª colocação. O juiz Rodrigo Rodrigues Dias esteve em Brasília no plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e recebeu a premiação. Para ele, esse reconhecimento coloca Toledo no mapa das melhores práticas que envolvem a infância e a juventude. O prêmio Prioridade Absoluta teve como objetivo selecionar, premiar e disseminar ações, projetos ou programas voltados à promoção, valorização e respeito dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens com prioridade absoluta determinada na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Legal da Primeira Infância. As práticas premiadas ou que receberam menção honrosa constarão no Banco de Boas Práticas a ser criado pelo CNJ e serão objeto de disseminação e fomento de conhecimento para que sejam replicadas. A Escola Amiga da Adoção, que ficou em primeiro lugar, foi idealizada pelo juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, Rodrigo Rodrigues Dias. E junto com a equipe, os objetivos gerais do projeto são promover a consciência da sociedade em relação ao tema adoção, estimular o desenvolvimento de uma cultura de adoção sem mitos e preconceitos e sensibilizar as equipes das escolas em relação à importância do tema, suas especificidades e possibilidades de atuação em relação ao assunto. Projeto esse que é executado pela Rede Municipal de Ensino de Toledo. Luciana.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.